Bloco de Notas. Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas. Dois meses depois, estamos de volta. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Samuel.
Olá,
bem-vindos a mais uma temporada. E neste primeiro programa do mês de setembro, nesta nova temporada, como assim lhe podemos chamar, começamos com um pequeno balanço, talvez, e também falar um pouco sobre a importância que é este programa, em particular, aqui na nossa rádio.
Viva o teu auditório. Depois desta pausa, quem começa as hostilidades?
Não, sim, deixa-me também cumprimentar os nossos ouvintes de uma forma mais afável. Há pouco disse só bom dia, ou aliás, boa tarde, e de uma forma especial. E de facto, nós quisemos começar este bloco de notas, temporada 3, será assim?
3.
Não é? Temporada 3. Para meditar também um bocadinho aqui da importância deste programa, numa época em que nós, praticamente, na comunicação social local, particularmente na comunicação social local, e não estou agora a reportar-me ao Alentejo, sim, mas de uma forma geral, temos muitos enlatados, não é? Aquilo que...
Sim, gostei desse termo, enlatados.
Sim, são enlatados. E aquele programa de voz, aquele programa de discussão de ideias, com... sem estar agora aqui a tirar a publicidade a um banco que por aí há, com pronúncia local, que é importante, portanto, uhum. nós não vamos vendo. E, portanto, este programa, eu não diria que é um oásis nesse espectro radiofónico que nós vamos assistindo, mas, de facto, tem essa mais-valia... Sim, tem essa mais-valia de ter uma pronúncia local e tem essa mais-valia de também à nossa dimensão e à nossa formulação de ver, à nossa forma de ver as coisas, formulamos também os nossos juízos e as nossas no fundo, não diria que são propostas, mas as nossas formas de ver o país e de ver o mundo a partir aqui do Baixo Alentejo e das nossas comunidades.
Sim, completamente de acordo. Eu acrescentaria uma ideia de partilha de pontos de vista. Nós não pretendemos convencer ninguém, nem tampouco, como é que eu ia dizer isto, que as pessoas
nem evangelizar sigam, ninguém.
Exato, o termo é esse. Evangelizar quem quer que seja. Cada um de nós tem as suas ideias, nós de alguma forma passamos as nossas ideias. Acredito que em algumas matérias que sejam controversas, noutras nem tanto, mas é apenas isso, não é? Que nós pretendemos é
trocar
ideias e de alguma forma, se eu conseguisse com as minhas ideias mobilizar alguém para tentar pensar e perder algum tempo sobre algumas coisas, a pensar sobre algumas questões. Agora estava aqui a ver o meu bloco de notas e estava a pensar na política nacional ou até mesmo local e se eu conseguir convencer alguém a tentar perspectivar o outro lado, seria extraordinário.
Sim, mas eu acho que
não ficarmos só nas nossas ideias. Sim. E não tentarmos perceber.
Eu acho que essa questão da ideia, as nossas ideias, aquilo que nós perspectivamos das coisas, acho que se calhar é aquilo que é menos importante até neste programa. Porque, sim, eu volto mais uma vez à nossa sociedade, uma sociedade que à partida se move nas redes sociais, mas que na verdade e tem um grande, e cada um de nós, ou a grande parte nas várias redes sociais, tem um grande núcleo de pessoas associadas, mas depois na verdade mais do que nunca cada um vive per si, solitário e sem aquela rede de contactos que antigamente tinha. Grosso modo e mal comparado, eu acho que o que nós pretendemos de facto aqui à volta da rádio é juntar, é como se estivéssemos a juntar um conjunto de pessoas ao final da tarde, e muitos neste momento, e eu sei que assim acontece, vão nos carros que já vêm vendo o trabalho, e portanto vão nos carros e vão ouvindo, e vamos fazendo essa companhia, tal como acontecia no passado, quando as pessoas saíam do trabalho e juntavam-se no largo a conversar sobre as tarefas diárias, sobre a condição das suas terras, mas também sobre a condição do país, e se juntavam todos ali em comunidade e conversavam um pouco antes de depois regressarem a casa, ou depois de irem para casa, e também depois um bocadinho até ao largo da aldeia. E no fundo, mais uma vez mal comparado, eu acho que é isso que nós também queremos fazer, naturalmente com concordâncias, com discordâncias, mas este penso que é o objetivo central do programa, é trazer a voz, trazer, juntarmos de forma radiofónica um conjunto de pessoas que... É obviamente que não poderão participar de forma direta, como é evidente. Pois. Mas para elas, e no sentido, e na forma que nos vão ouvindo, e da forma que nos vão ouvindo, vão concordando, vão discordando e vão também, de certa forma, participando neste programa de rádio à distância.
Uhum. Mas sabes que isso é um objetivo tremendo, não é?
Claro, por isso é que nós estamos aqui.
É um objetivo tremendo, não é?
Mas é
fácil,
esse também o objetivo deste programa e desta rádio em particular, não?
Não é
uma
fácil.
Rádio local, uma rádio regional, que tenta de alguma forma cumprir com aquilo que deve ser o seu papel, estar próxima dos seus ouvintes, estar próxima das populações, e portanto tudo aquilo que é trazido à mesa da rádio deve cumprir ou deve servir para alcançar esse objetivo, principalmente numa altura em que o mundo está tão globalizado e que é preciso cada vez mais chegar às pessoas, mas de outra forma e não como aquela que nós temos vindo.
Sim, e o ouvinte sente-se participativo logo no minuto em que ou concorda, ou discorda, ou acrescentava mais alguma coisa àquilo que nós estamos a fazer, ainda que de uma forma não presencial, não é? Mas não é impessoal. É um programa que não participa de uma forma pessoal, mas não é um programa impessoal. O ouvinte tem sempre uma reação àquilo que nós estamos a dizer.
Sim, tem uma referência deste lado, para o melhor ou para o pior.
E nós conseguimos muitas vezes ter esse feedback, não é?
Exatamente.
Nem que sejam conversas informais na rua, mensagens que nos mandam para as redes sociais.
Também, não é?
E portanto, fugimos aqui ao imediatismo e à frieza das redes e ao discurso curto e muitas vezes ácido das redes sociais. Tal como nós as conhecemos por enquanto, e o tipo de discussão que se geram nas redes sociais, que fica muito pela rama e sobretudo ácido e muito imediatista, sem qualquer tipo de consequência. E por isso
e
é que eu referi
as próprias reações
objetivo.
São reações a frio àquilo que é dito, ou no caso das redes sociais, muitas vezes que é escrito.
Não há muita racionalidade, muitas vezes, não há muita racionalidade. Por isso é que eu referi há bocado que é um objetivo tremendo relativamente àquilo que o Samuel estava a referir há bocado. É de facto uma grande responsabilidade. Nós estamos aqui a partilhar ideias, mas temos que ter a noção de que as nossas ideias têm um impacto. Porque há pessoas, felizmente há pessoas que do outro lado nos escutam. E o impacto pode ser medido de várias formas, ou na justa medida da inquietação de algumas pessoas, que pelos comentários que nos chegam e que fazem e que são legítimos, não é? Para o melhor ou para comentários positivos ou negativos, tudo isso é legítimo.
Críticas
e
construtivas.
Eu nem ponho.
Por acaso é curioso, nós até temos tido a questão no outro lado, mais no outro lado. Continua então a fazer um bom trabalho.
É mais nessa onda, mas ainda que fosse no outro lado, não era uma coisa que me incomodasse particularmente, não é? Porque o nosso objetivo não é a busca do consenso, nem do unanimismo, nem daquele discurso, como muitas vezes se diz, assim, terraplano, o discurso correto. Politicamente correto,
acho que
é
exatamente
que nos preocupa,
isto.
Não é? É juntarmos as ideias e o fundo das nossas ideias.
Acho que é precisamente isto, juntarmos aqui no largo da nossa aldeia.
É como se fosse um largo da aldeia.
As ondas radiofónicas.
Ao fim do dia nos sentamos no banco e olhamos o firmamento e discursamos livremente e sem qualquer tipo de limite ou de constrangimento sobre aquilo que nos afeta, não é? Basicamente
é
isso.
E penso que é isso. E, portanto, e depois também esta pronúncia local, que acho que é importante. Uma visão daqueles que estão aqui relativamente Sim. ao resto daquilo que é uma visão mais nacional, não é? Porque não é a nossa visão, certamente, que não é a mesma de cidadãos nossos, cidadãos compatriotas que estão em Lisboa, ou no outro lado do país, ou no norte de Portugal. Sim. Certamente que há aqui situações que nós vimos de uma outra forma, até porque muitas delas sentimos-la no pelo todos os dias. Todos os dias.
Exatamente.
E temos que reagir.
Exatamente.
E do que propriamente outro tipo de nossos compatriotas que estão noutros lados de Portugal.
Uhum. Sim, e outra coisa que eu acho é que por estarmos inseridos neste meio mais pequeno e de haver um conjunto de vivências que são muito próximos de quem nos ouve, acabamos por conseguir estar ainda mais próximo e ter se calhar essa tal proximidade com as pessoas com quem nos ouve.
Sim, sim, é por aí. Porque há questões que são de tal maneira... Eu falo um pouco por mim. Há questões que são de tal maneira sensíveis. Nós falamos aqui muitas vezes das questões relacionadas com a agricultura e com o desenvolvimento da nossa região. E há aqui uma zona em relação à qual eu não consigo escavar mais, não consigo entrar muito, porque a minha vida não é essa, não foi construída nesse digamos que nesse ecossistema, se é que posso usar este termo. E portanto a minha limitação é grande relativamente ao impacto de uma série de questões, não é? Nós acabamos claro. E sim, cada um de nós no seu domínio,
portanto,
na sua
zona, não
temos
a validade de vir
claro,
para aqui falar
exatamente.
Sobre tudo e
porque há coisas
um pouco mais
que de facto não dominamos, não é? Mas o facto de não dominarmos um determinado assunto não significa que não tenhamos uma opinião que é meramente uma opinião exploratória, não é?
Uma opinião de cidadão.
Sim, mas mesmo sendo uma opinião, pode ser a opinião de tantas outras pessoas
exatamente, e não tem
que
nos comprometer.
Ou que faça até outras pessoas com outras opiniões pensar naquilo que
Eu apenas lamento o facto, porque há uns anos atrás o espectro radiofónico não era assim e nós íamos, se percorrêssemos o país, íamos ouvindo este tipo de programas nas rádios, aquilo que se chamam as rádios locais, de uma forma geral, ou rádios regionais também. E hoje já não é assim. Nós hoje o que nós vamos ouvindo é essencialmente os enlatados, os tais enlatados, que é um computador a debitar música e pouco mais do que isso. Há uma outra rádio que felizmente ainda vai fugindo a essa onda dos enlatados, mas de uma forma geral aquilo que nós sentimos durante o verão tivemos a oportunidade, está bem que no verão as coisas são diferentes, mas também noutras alturas temos a oportunidade às vezes de andar um pouco pelo país e de facto aquelas rádios que tinham este tipo de programas ou similares ou de outro tipo de natureza, mas com voz, com interação, com discussão em torno de determinados temas, deixaram de existir. E portanto eu acho que a Rádio Vidigueira continua, e isso é importante e temos que frisar, continua a ter este tipo de, no fundo, de objetivo que é este tipo de programas, e portanto é importante.
E já que falam nisso, deixem-me só pegar nisto que o Samuel acabou de dizer para salvar aqui uma coisa que eu acho que é importante e que merece ser dito. Esta questão da voz na rádio é muito importante. Na Rádio Vidigueira continua a acontecer e acho que aqui o mérito é todo do nosso diretor Joaquim Oliveira, que está lá fora, não está a ouvir certamente aquilo que acabei de dizer, mas é esta a verdade, o mérito Sim. é muito dele, porque tem tentado ao máximo que esta rádio tenha pessoas e tenha voz.
Sim, porque depois, quando nós chegamos aos enlatados, é só depois uma questão de escolher um bocadinho mais o gosto.
Porque é fácil porque gravar é fácil, programas ou deixar
ali,
programado.
Eu gosto mais.
Eu próprio faço muitas vezes.
Gostamos mais daquele tipo de música ou do outro e vamos só rodando por ali.
Exatamente.
Mas esta relação depois com os ouvintes não acontece, não é?
Nesta rádio, esta relação tem, ou melhor, esta rádio e os Santos Todos têm sido pautados por isso mesmo, pela relação que têm com os ouvintes, e a prova disso é que passados tantos anos, temos um programa depois de almoço, que é o programa A Sua Música, onde continuamos todos os dias a ter muitos participantes e não temos mais, porque o programa só dura 2 horas. Muito bem, avançamos então depois deste breve...
Uma pequena reflexão também sobre nós.
Sim. Exatamente.
Nós às vezes refletimos sobre os outros. Também,
mas também é preciso olharmos um bocadinho para nós,
claro,
e para aquilo
aqui,
que
o que é que
fazemos.
Nos move. Acho que sim.
Passaram então 2 meses desde o início das férias, portanto, desde o último programa. Muitas coisas aconteceram. Não sei se hoje vocês querem fazer uma retrospectiva daquilo que foi acontecendo ao longo destes 2 meses.
Sim, tivemos muito houve muitos episódios que animaram a nossa comunidade, as nossas comunidades. Eu estou a falar em termos genéricos, que este país não para, e nós temos a ideia que esta zona de férias é uma zona de pasmaceira, mas não me parece que tenha sido bem
eu
assim.
Eu acho que também acho não foi que isso que aconteceu. Pelo menos não neste ano de 2023.
Não houve. Houve muitos acontecimentos que nos foram animando.
Há pá, uma guerra fria institucional, período. Não é? Ou não?
Sim, tem todo o ar disso, ser uma guerra fria institucional. Com todas as características de guerra fria mesmo, não é?
Já meteu gelados também.
Também já meteu gelados.
Portanto, é mesmo fria.
É mesmo fria, não é? Se duvidas houvesse. Uma guerra fria e uma guerra de silêncios também, pelo que consta, também parece que também envolve silêncios, não é? Silêncios numa das partes, porque a outra parte, enfim, não é? Não. Parece que funciona a pilhas de Duracell, não é? Como se usava dizer, e portanto a comunicação não para. Enfim, eu deixo de todos estes episódios que aconteceram nesta fase. Eu queria trazer aqui, começava isto, eu tenho aqui um apontamento, isto não está propriamente bem organizado, mas pronto, talvez o evento mais próximo do fecho da nossa segunda temporada terá sido a JMJ, não é? As Jornadas Mundiais da Juventude, que geraram tanta polémica, que é o processo organizativo que gerou alguma polémica. Eu durante estes dias não perdi pitada do que se passou. Havia televisão. E passado uns dias estive lá mesmo em Lisboa, lá naquela zona, e de facto estou perfeitamente rendido à dimensão do evento. À dimensão do evento e a uma série de mensagens que o Santo Padre acabou por deixar. Aqui para nós ninguém nos ouve, que eu não acredito que tenha um chão para germinar. Mas, enfim, é apenas
mas já ficamos contentes, pelo menos, por ter ouvido algumas coisas.
Muitas coisas. É? Eu acho que desde a abertura até à missa do encerramento, que agora não tenho aqui presente como é que... isto é um nome técnico. Epá, essas coisas de igreja escapam-me um pouco.
Não...
Escapam-me um pouco.
Eu acho que nós temos que dividir as coisas em várias vertentes.
Sim, sim.
Temos uma que é o evento, e depois há a questão teológica, que é outra.
Claro,
coisa.
Claro. Eu estou a falar da questão da mensagem.
São coisas diferentes. Relativamente ao evento, a polémica não é mais novo. Porque, pelos vistos, afinal, e eu aqui aos micrófones da rádio sempre me opus à questão de querer misturar uma questão religiosa com o lucro, mas não fui eu que trouxe para aqui as questões do lucro. Foram precisamente os nossos políticos
que foram os organizadores, vá.
Pronto, foram eles que trouxeram isso para aí e sempre nos vieram dizer que seria uma coisa fenomenal e não sei o quê.
Com retorno extraordinário.
Vê-se a ver, não foi. Antes, pelo contrário, nunca tivemos o insucesso a esse nível. Mas não se tem que misturar uma coisa com a outra.
Claro.
Não é por aí, mas a palavra de político, afinal, nessa questão aí, acabou por não ter esse retorno por aquilo que se viu. Relativamente ao resto, quer dizer, se foram umas jornadas, queremos ver ainda as contas, que ainda não nos deram as contas porque nos, também nos disseram que iam ser dadas até ao cêntimo, não é? Perceber o que é que o Estado português. As outras também não temos que conhecer as outras, que fazem parte de uma instituição que tem as.
Claro.
Só aquelas que foram de natureza pública, e essas sim, independentemente do, do evento, acho que temos que ter direito a conhecê-las. Não sei, ainda não, acho que não as vi por aí em lado nenhum. Não sei se já saíram.
Não, e, não.
Pronto. E depois, mediaticamente a coisa resultou bem, como é evidente, não é? Ninguém pode dizer que a coisa não resultou. Relativamente às mensagens trazidas ou não, eu acho que a primeira mensagem foi trazida por Jesus Cristo, e se nós lermos a Bíblia, está lá tudo. Aquilo não é mais do que recordar algumas das daquilo que estão nos mandamentos, portanto é só sublinhar. Agora, depois há algumas inferições que são tiradas da mensagem que se é dita, e automaticamente pensa-se logo numa outra situação, e que não é. Porque quando se diz todos,
estás a falar em interpretações.
Então, por exemplo, quando se diz todos, obviamente que as igrejas têm que estar abertas para todos, independentemente do que quer que seja. Agora, isso não quer dizer que os todos,
Caprina, não é?
Claro.
Quando se trata de igreja.
Agora,
de
não quer
fé.
Dizer que depois os todos tenham intervenção ou possam ter intervenção ativa na questão orgânica das igrejas. São uma questão completamente diferente. Agora, ninguém, claro. isso é óbvio, mas também nós vimos episódios que afinal todos não podiam ir às igrejas, que vimos alguns episódios
alguns episódios extremamente infelizes.
Exatamente.
Portanto, e que demonstram a necessidade de ter este tipo de discurso.
Exatamente,
não é?
Sendo o Papa o líder da Igreja Católica, percebeu também os fiéis que tem e teve que comunicar precisamente, e mesmo assim houve esse tipo de episódios. E foram as Jornadas Mundiais da Juventude. Vamos ver o retorno que isso tem em termos de imagem cénica. Houve ali algumas imagens interessantes, de facto, no pôr do sol e tudo mais. Agora, eu quero também saber o que é que vai acontecer àqueles terrenos, que isso também me interessa, da parte de Lisboa e depois da parte de Loures, porque foram gastos ali muitos milhões. E quero saber se daqui a uns anos, porque não foi dado uso ao solo, da parte da Câmara de Lisboa, a promessa é tornar aquilo um parque. Se a promessa é tornar aquilo um parque e fazer daquilo um parque, pelo menos é assim, foi assim que eu interpretei, não é? Da parte lá da Câmara Municipal de Lisboa, devolver aquilo, continuar a devolver tudo aquilo aos lisboetas e, no fundo, aos cidadãos também portugueses, de uma forma geral, porque todos nós, como tu já lá foste, também já passei lá, toda a gente já passou. Agora, eu só espero que daqui a uns anos não se venha com alguma outra retórica e não se passe ali para um outro plano de urbanização e outra coisa qualquer do género, e tenhamos depois a construção de casas para alguma sociedade com mais poder económico, e que nós sabemos que cada vez mais aflua em Portugal gente com muito, muito dinheiro e com vontade de comprar habitação em Portugal a preços que nós, se calhar, nem vivendo duas ou três vidas lá,
exato,
conseguimos chegar.
Eu acho que o Carlos Moedas vai ter que ter pulso firme.
Eu não sei, também temos a parte de Loures.
Pois, também é verdade, pois, não depende só dele.
Vamos ver o que acontece. Agora, há bocado estava a referir-me às questões das mensagens, porque houve uma série de episódios nos diversos eventos que eu acompanhei, as diferentes homilias nos diferentes sítios, o discurso do Papa, o discurso do Patriarcado, das pessoas que representam de alguma forma o Patriarcado e a Igreja Católica Portuguesa, de alguma forma, cada um nas suas funções, e há aqui aspectos que eu considero extremamente interessantes. Quer dizer, O discurso do Patriarca de Lisboa não cola com o discurso do Santo Padre em determinadas dimensões. O Santo Padre vai muito ao fundo da questão da questão dos abusos, e que é preciso resolver e que urge resolver de uma vez por todas. E nós sabemos a forma como a Igreja Católica Portuguesa tem gerido de alguma forma titubeante e hesitante todo este processo.
Mas também ouvi o padre com o caminho de Roma a dizer que a Igreja Portuguesa tem gerido esta situação de uma forma excelente, pois. E portanto...
É contraditório.
Não, não sei, ele disse isto.
Pois,
não com estas palavras, mas com este sentido.
Sim, com este sentido. Agora, na primeira sessão, nos Jerónimos, ficou patente algum incómodo relativamente ao discurso de uma figura e de outra figura. E isto transpareceu ao longo destes dias. Agora, a questão que tu estavas a referir há bocado, de uma igreja para todos, que é verdadeiramente contrastante com vários episódios que foram acontecendo ao longo da...
Isso é uma coisa básica, a igreja é para todos.
Ninguém tem o
direito de fechar a porta a quem quer que seja, independentemente do...
Isto parece básico, uma questão básica do Ana Caprina,
tudo,
que eu referi há pouco, não é? Mas não é, mas o que é facto é que não é assim. E nós sabemos todos que não é assim.
Uma coisa é isso, outra coisa depois é a orgânica da Igreja, que aí eu acho que aí a questão é muito simples. Há regras, cada instituição tem uma regra.
Há uma hierarquia.
Há regras, e aí quem não está de acordo com aquele tipo de regras daquela instituição também não pode querer almejar algumas situações. São regras, aquelas regras, posso concordar ou discordar, mas são aquelas regras daquela instituição, como há depois de outras, pronto. Agora, um local de culto, seja ele protestante, seja ele católico, seja ele ortodoxo, deve ser para todos.
É para todos, a porta tem que estar sempre
aberta. Isso é ponto final.
Exatamente. E é uma realidade que parece básica, mas que não é a realidade, que a realidade não é assim. A igreja tornou-se muito uma entidade extremamente elitista. E nós poderíamos aqui falar de inúmeros episódios que conhecemos e que reconhecemos que é um pouco assim. Depois, sublinhar aqui o encontro com as vítimas deste terrível acontecimento que de alguma forma não deixa esquecer um grande problema que a Igreja tem entre mãos, acompanhado daquele triste episódio dos cartazes e do autarca que mandou retirar, não mandou retirar, tapou, que é perfeitamente ridículo. É perfeitamente ridículo, quer dizer.
Mas depois destapou.
Tapou e destapou. Enfim, isto
já me esqueci desse episódio.
Há aqui posturas de representantes políticos que são eleitos e que assumem. Atitudes verdadeiramente déspotas e que não fazem qualquer tipo de sentido. Pronto, em relação a isto...
Só mais uma coisinha, eu acho que também ficou aqui... Nós somos um país laico. E, portanto, espero que se houver por parte de alguma outra entidade religiosa... que consiga e queira fazer atividade similar.
Que nós falamos
e se calhar há algumas que até conseguem juntar algum número elevado
significativo
de pessoas. Tenham o mesmo apoio do Estado português da mesma forma, portanto não há forma do Estado português dizer que não. Isso também é importante realçar, o sentido de igualdade. E depois também há uma coisa que eu queria ver, que é a comunicação social, que fez esta cobertura de acordo com os seus critérios, fazer também de acordo com para essas outras entidades religiosas que estão em Portugal e que se lembrarem de fazer uma situação mais ou menos similar, terem também esse tipo de cobertura.
E tem havido algumas
entidades religiosas que o têm feito, algumas qual eu nem sequer também tenho assim muito, quer dizer, muito... não desprezo ninguém, como é evidente, mas não são particularmente assim muito do meu agrado, mas têm feito algumas situações com volume e não vejo a comunicação social dar algum relevo relativamente a isso. Portanto, espero também que nessa parte haja aqui alguma capacidade de sermos ou termos a tolerância de perceber que é para todos.
Pois todos
claro, igual.
Claro. Este evento também nos trouxe para essa reflexão, não é? também nos trouxe para essa reflexão, para essa perspectiva, todos, diferentes credos religiosos, e até que ponto é que temos todos representatividade, ou merecemos todos a mesma atenção, ou temos direito a ter atenção.
A questão nem sequer é a mesma atenção, é ter atenção, nem que seja consoante a sua representação no país.
Exatamente.
Muito bem. Querem avançar ou fazemos agora uma breve pausa para a música?
Fazemos a pausa, se calhar. Para mudar de assunto.
Então, a música escolhida para hoje, Rolling Stones, qual é o tema, Luís?
Wild Horses. Eu escolhi Stones porque os Stones fizeram há pouco tempo, comemoraram há pouco tempo mais um aniversário, já vai em 61 anos, é uma banda mítica do rock and roll. Começaram em 62, a banda de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, entre outros. E o tema que eu escolhi é Wild Horses, é um tema bastante antigo, e que fala, entre outras coisas, como I have my freedom, but I don't have much time. Fate has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Portanto, é qualquer coisa de muito intenso. Queria sublinhar aqui, a determinada altura deste tema, o trabalho de Charlie Watts na bateria, que foi um membro da banda que faleceu não há assim tanto tempo quanto isso, e que é um dos elementos míticos desta banda, que está com a banda desde o início, e é um excelente trabalho de Charlie Watts na bateria. Vamos ouvir então Stones.
The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know how I act. You know I can't let you slide through my hands. 'Cause wild horses can drag me away. Wild horses couldn't
much time. Faith has been broken, and tears must be cried. Let's do some living after love dies. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses will ride them someday. Wild
FM. E depois aqui de um breve contratempo com o sistema, estamos de regresso para esta segunda parte do bloco de notas de hoje, 18 de setembro, a data que marca também aqui de alguma forma o pontapé de saída para mais um ano letivo. Mas antes de irmos ao ano letivo, aos alunos e aos professores, recuamos um pouco até agosto. Luís?
Sim, podemos falar nas conferências do Ariel, não é? Eu acho que é um assunto também que encheu aí páginas e páginas, entreteve-nos durante algum tempo, e eu acho que faz todo o sentido falarmos um
mais
pouco sobre isso.
Mais ali para o lado de Monte Gordo e por essas zonas.
Sim, por essas
aí,
zonas do Algarve, não é?
Houve sempre uma conferência de... pronto. Não, eu acho que, sinceramente, o senhor... nosso presidente foi de férias e continua, no fundo, a...
Foi de férias, mas não foi, não é?
Foi de férias, mas não foi. Uma parte estava de férias. Ele até mais ou menos houve ali um dia ou outro que ele disse, das nove às não sei quem faz isto.
Enfim.
Eu acho que aqui nós podemos tirar, se calhar, uma figura de semiótica, que é mais nesse sentido, que é, no fundo, apesar de ir de férias, há sempre ali um farol a olhar para o país... Não é?
Vamos ficar tranquilos, que há sempre alguém a olhar por nós.
Porque,
não é?
Apesar de ir de férias, tá, pronto, há um farol a olhar para o país.
Há uma luz que nos guia.
E por conseguinte, isso, quer dizer, deve ter algum destinatário aquela mensagem, digo eu. Provavelmente terá algum destinatário a quem coube o chapéu de, apesar de ir, mas
claro.
Estou cá. Depois, de facto, tu há pouco falavas em silêncios, houve muito silêncio também. Pronto. Mas foi interessante nós vermos de facto um verão em que isso aconteceu, e portanto também foi um verão mais ou menos ameno em termos de incêndios, e portanto,
sim,
apesar de ter havido alguns incêndios com gravidade, nomeadamente o de Odmira, um verão quente.
Sim,
com vagas, com ondas de calor que temos que nos começar a habituar, pelos vistos, não é? Com algumas vezes os termómetros a passar dos 46
claro,
graus,
claro.
Foi muito
mas
quente.
Sabes, o que me aflige nisto tudo é a evidência que as ocorrências a norte estão cada vez mais relacionadas com incúria.
Sim, mas isso nós também já sabemos.
Não é nada de novidade.
Mas,
atendendo ao período difícil que atravessámos de aquecimento global e de comunicação que se faz de uma forma tão regular relativamente a cuidados
apesar
e
disso,
alertas,
não...
apesar disso não funciona.
Quer dizer, bem, mas apesar disso também o ano não correu assim tão mal, penso.
Sim,
eu,
apesar de tudo não correu tão mal quanto
nós
isso,
temos
isso
visto,
é verdade.
Por aquilo que nós temos visto na comunicação social, que eram dias e semanas consecutivas de imagens sobre isto, a questão aqui não correu tão mal, e se calhar por isso também houve mais algum espaço aberto para estas conferências.
Se calhar,
quando acontece muito isso, às vezes as pessoas também não querem aparecer muito.
Sim, é verdade, isso também é verdade.
Este ano estava satisfeito.
Depois, eu acho que também tivemos aqui, agora já mais no final, aqui o esboçar, tivemos um PSD tentar esboçar um termelico. uma coisita para sinalizar ali um pequeno sopro de vida, não é?
Quando, gostei dessa.
Quando se reportou a
estrebuchar.
Quando se reportou ali alguma necessidade de mexer no IRS e tal. Mas é óbvio, mas nós queremos medidas mais concretas, evidentes, com afirmação, com um líder da oposição afirmativo, que esteja nos locais certos, não é coisas ad hoc, medidas avulsa. Eu acho que os portugueses querem isso e é isso que os portugueses desejam e não consigo perceber como é que os partidos políticos, muitos, olham para o panorama nacional e não conseguem entender isso. Mas pronto, se calhar sou eu que tenho alguma dificuldade em ver aqui. Pronto.
Depois há a questão, eu acho curiosa a questão.
A verdade
do...
é que o PSD tem estado ausente do mundo dos presentes. A questão
completamente.
É
e depois
isto.
Aparece com uma reforma fiscal, quando o Partido Socialista já tinha, há cerca de dois meses antes, já tinha falado numa reforma fiscal também, que ia mexer no IRS, nos escalões, e ia
acaba
baixar os impostos e tudo
sempre,
isso. Portanto,
por
o PSD aparece aqui
reboque,
como...
Não é?
A reboque, não é? Quer dizer, que eles acham que não, acham que foram eles que condicionaram o debate. Mas, enfim, adiante. Agora, aquilo
e
que
atenção, porque aqui a questão que nós queremos é ter um governo forte, mas ter também todos os outros partidos fortes. Acho que isto é importante porque é assim que o país pode de facto cavalgar, não é de outra forma.
Claro.
Porque, pronto, e alguém que se... Temos um partido
claro,
que
mas
não...
eu, em relação àquilo que eu vi...
Quer ser governo e depois apresenta-se, anda aqui, no fundo é um ausente, no mundo dos presentes, numa atrofia, quer dizer, quase muitas vezes... Sem uma atrofia de propostas que nós nem percebemos, uhum, ou que nem chegam até nós, acho que há aqui qualquer coisa que também
claro,
não...
É estranho. Mas por outro lado, com uma agressividade também no discurso que acaba por ser chocante. Como se nós não percebêssemos o que é que está a passar à nossa volta. Agora, em relação aos impostos, aquilo que eu queria perceber é... Como uma pessoa que ganhe 5 mil euros, se tiver uma redução de IRS de 1%, isto representa quanto? Em 5 mil euros. E uma pessoa que tenha uma reforma ou um ordenado de 900 e qualquer coisa euros, ainda que seja 10% ou 12%, isto representa quanto? Para um e para o outro. O que é que representa para um e para o outro? Portanto, os impostos continuamos aqui a mexer no IRS, mas de uma forma que eu acho que é particularmente injusta.
Porque, mas daqui a pouco vamos falar de mais injustiças.
Que é particular... Sim, aliás.
Porque nós temos um país...
Isto não vai parar, não é?
Ao nível da injustiça vai lá,
injustiça,
vai.
Isto não vai parar, quer dizer. Porque a questão que se coloca aqui é quem menos ganha, o acréscimo, aquilo que se propõe em termos de ganho de IRS é perfeitamente miserável relativamente a uma nata da nossa população que ganham uns bons milhares de euros, que estão lá em cima, nos escalões de cima. Quer dizer, e continua-se a mexer em cima? Continuamos a mexer em cima? Será necessário mexer em cima? Reduzir em cima?
Mas aqui
não percebo. Quer dizer, em termos de impacto na vida das pessoas, que é isto que interessa, aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos devia mobilizar e que devia mobilizar os políticos, é o impacto das medidas na vida real das pessoas. Efeito real na vida das pessoas, na vida de cada um. O que é que cada um tem disponível a mais ou a menos no final do mês? Atendendo àquilo que está a passar, os juros voltaram a subir.
Somos por aí então, agora provavelmente a inflação vai
pronto,
subir novamente.
E agora parece que na Europa ninguém concorda, não é? Agora,
subiu
agora
outra vez.
O nosso governo não concorda, o Sr. Mário Centeno não concorda, e quando o Sr. Mário Centeno disse que não concordava, ai, que ele não concorda,
mas
e vai ter
também,
uma chatice.
Também,
mas pela Europa fora ninguém concorda.
E o que é que disseram nessas reuniões?
Pois.
É que isso também era importante nós sabermos.
Não sabemos, não é?
Pois.
Não sabemos. É que, quer dizer, à partida ninguém concorda. Mas o que é certo é que a Sra. Lagarde continua contra ela para poder fazer aquilo que bem lhe apetece. Quer dizer, o BCE está acima de todas as instituições europeias. Estará acima, não sei, há aqui qualquer coisa que me transcende. Eu cada vez que vejo aquela senhora com aquela fatiota de milhares de euros falando que tem que se cortar que os governos têm que cortar os apoios sociais e aumentando as taxas de juro, Epá, eu lá em casa chamo-lhe todos os nomes e mais alguns. Sim, caramba, mas não há quem aguente.
Mas neste momento nós temos aqui uma questão. A questão é, para os muitos ricos não há problema, como sempre, como nunca houve, como é.
Claro. Bem.
Para aqueles que de facto têm muita necessidade, claro, vão ter apoios, e para uma classe média que fica ali espatada, espremida, entre estas, no fundo, estas duas, chamemos-lhe assim, estes dois polos, uhum, não tem nada.
Não há nada, não é?
Não há nada. Aqui, eu acho que aqui é que é a situação grave neste momento, porque os mais necessitados vão continuando a ter apoio, de uma forma ou de outra, têm apoio. Uhum. Os mais ricos, esquece, não têm necessidades. E os outros? Aqueles que não podem sair daquela tábua onde, claro, estão ali e estão a ser espremidos.
E que, é? Já renegociaram os empréstimos uma vez
e, estão a ser espremidos,
e já estão,
não é,
a renegociar a segunda vez.
E isso aí não vimos nenhuma ação suplementar com essa gente. Isso é gravíssimo, aquilo que neste momento está a passar.
Bom, e eu ontem estava a ouvir o Sr. Marcos Mendes na televisão e estava a perceber que, de facto, as nossas instituições bancárias continuam a ser daquelas que dão menos juros a nível europeu. Quer dizer, nós estamos na cauda. Ainda por cima.
É outra coisa inconcebível.
Ainda por
incompreensível.
Cima.
Não há ninguém que, quer dizer, que olhe para isto, que
ninguém
veja.
Ninguém faz nada.
Ninguém diz nada, ninguém faz
não
nada.
Não consegue fazer nada. Eu não percebo. Isto é completamente. Enfim.
Juros de, como há para aí alguns, de 0,01%. Depois.
Vamos deixar os juros para outro programa. Temos aqui 6, 7 minutos para ir diretamente aos temas que vocês querem ainda abordar.
Vamos disciplinar isto.
Sim, Samuel. As universidades, os quartos.
Sim. Isso é uma coisa que eu acho que. Deixa-me incomodado, porque o Luís falou há pouco ali de injustiças e, de facto, eu não sei como classificar a inexistência, por exemplo, de residências estudantis, não sei como é que é, com lotação suficiente para os alunos que entram para as universidades. A habitação universitária, nós sabemos que, eu acho que tem que ser uma responsabilidade, nós sabemos neste momento como é que está a situação e tem que ser necessariamente uma responsabilidade de Estado. E quando eu digo que tem que ser uma responsabilidade de Estado, pergunto porquê? Porquê é que tem que ser uma responsabilidade de Estado? Então vamos comparar cidadãos. E vamos comparar cidadãos que vivem nas cidades universitárias ou em volta das cidades universitárias que não têm esta despesa adicional. Não têm esta despesa adicional. Os filhos podem continuar a ir para casa e não têm que pagar 400, 500, 600, às vezes 700 euros por coisas que vão de escada, que são quase ultrajantes para os alunos que vão para ali. Não têm esta despesa. Convém isto dizer-se muitas vezes.
Claro.
Não têm esta despesa adicional porque têm a universidade no seu raio de ação. E depois também não têm grandes despesas ao nível do transporte, porque tem os espaços sociais, e pelos espaços sociais não, tem os espaços a preço controlado, cerca de 70 euros, por exemplo, na zona metropolitana de Lisboa, e a partir de 2024, todos os jovens até aos 23 anos também nem sequer vão ter a despesa dos espaços. Pronto, essa medida aí pode abranger também aqueles que depois vão mais do interior, onde não há ensino universitário. Um cidadão que tenha essa sorte de viver aí, não tem. Isso é justo? Um cidadão comparado com o outro que vai ter uma despesa adicional, que tem que mandar o filho para, o filho ou a filha, para uma cidade universitária e que vai ter que desembolsar no mínimo de 300, 400 e muitos mais euros por mês. É só uma pergunta que eu deixo no ar. E continuamos consecutivamente. Isto não é um problema de hoje. Já é um problema do meu tempo e já lá vão 30 e tal anos, quase 30 anos, ou 30 e tal anos que entrei para a universidade, continuamente. Mas naquela altura, apesar de tudo, as coisas eram mais fáceis. Hoje tornaram-se complicadas por um conjunto de fatores que nós já aqui falámos relativamente à, sim, habitação, uhum, e quase incomportáveis. Não há. E durante este tempo todo não se criaram novas residências universitárias, ou pelo menos um conjunto de residências universitárias que comportasse todos aqueles alunos que vão em demanda de conseguir um melhor nível académico para essas cidades. abre-se, temos um número de vagas que depois dificilmente conseguimos comportar esses alunos, ou então a preços, enfim, que nós vimos. Claro, depois aparecem algumas outras capacidades de habitação, chamadas residências universitárias privadas, com preços também proibitivos. E eu pergunto, para um cidadão, já nem vou para um cidadão desses tais, da classe média, que não têm qualquer tipo de apoio em lado nenhum, porque para um lado são ricos, mas depois para o resto todo vai-se vendo ali as despesinhas todas, habitação, filhos a estudar, transporte, e por aí vai, não chega para nada, mas também não vão ter apoios, porque aparentemente parece que ganham muito. Eu pergunto onde é que está esta justiça, e gostava de ver aqui os partidos, não é? Principalmente aqueles que se arrogam em querer ser governo, a explicar-nos isto também. Não é só o governo, é os outros também explicar-nos isto, porque de facto é injusto os nossos ouvintes que se coloquem nesta posição, e certamente rapidamente vão perceber.
Sim, muitos deles terão
que
filhos,
que é isto. É a mesma coisa.
No ensino universitário sabem perfeitamente as dificuldades que
têm. É a mesma coisa, e para além do que nós estarmos aqui no interior, não sei quê, vamos de transporte. Qual transporte público, qualquer apuça? Nem temos transportes públicos para poder usufruir, quanto mais o resto. Onde é que está a justiça? Exato. Mas os outros na área metropolitana de Lisboa têm um passe que pagam cerca de 70 euros, que dá para andar numa série de transportes diferentes, não é? E andam por todo lado com 70 euros. Tomara eu gastar 70 euros para vir trabalhar todos os dias.
Pois, enfim.
Por mês.
É uma tristeza.
Mario, gastar 70 euros por mês para vir trabalhar.
Estamos aqui 3 minutinhos. Rapidamente.
Isto vai tudo dar, e o assunto que vamos discutir a seguir, isto vai tudo dar a um palavrão que nós já temos usado aqui muitas vezes, que tem a ver com perspectiva e com planeamento, que não existe neste país, nunca existiu. E daí termos falta de professores e termos dezenas de alunos sem professores. Não há muito tempo havia um ministro da Educação que dizia, com toda a vontade e desfaçatez, que existiam professores a mais, e neste momento é aquilo que a gente está a ver. Portanto, isto é tremendo, não é?
Ainda hoje nas notícias saía que o ano letivo começa com pelo menos um professor em falta, e que não se sabe o que é que vai acontecer nos próximos dias, porque há muitos professores que vão entrar.
É tremendo, isto é tremendo. Não há planificação, não há perspectiva, visão para diante.
Portanto, terminamos o ano letivo.
Nós este mês sabemos quanto é que vão entrar em reforma, e depois em outubro, novembro, dezembro.
Por isso mesmo,
sabe-se?
Pois. Não, se sabe.
É que são daqueles dados.
É que houve ontem umas perguntas a alguém na área e percebemos que havia ali alguma.
Iniciamos o ano letivo como terminamos,
claro.
No caos.
Eu só queria aqui referir mais uma coisa antes de me ir embora: é que eu não me formei em 2 anos. Tu formaste em 2 anos.
Não.
É que não há pessoas que se formem em 2 anos.
5 mais 2.
Para o governo, sim.
Mas o senhor Ministro da Educação acha que sim. Pronto. Enfim, é só uma nota.
É triste. Vamos deixar mais comentários para o próximo programa, já na próxima segunda-feira. Meus senhores, obrigada.
Fiquem
e bem-vindos.
Até para a semana. Boa tarde.
Até para a semana. Fiquem bem.